turistas estrangeiros. Chegamos a 9,2 milhões de turistas estrangeiros. Esse primeiro trimestre foi outro recorde. 3,4 milhões de turistas estrangeiros e turista do nosso país, o ano passado, doméstico, foram 25 milhões.
O recurso anunciado via Fundo Geral de Turismo vai poder ser usado para capital de giro, modernização e expansão de negócios ligados ao setor. A iniciativa é fruto da parceria entre o MDS e o Ministério do Turismo. O ministro do MTUR, Gustavo Feliciano, defende a junção do turismo e do desenvolvimento social.
O turismo no Brasil tem vivido o seu melhor momento, mas a gente tem procurado, além de crescer os números de dados, fazer um turismo inclusivo, um turismo com impacto social.
Ainda no Salão do Turismo, o MDS assinou adesão da Associação Brasileira de Desenvolvimento ao Acredita no Primeiro Passo. Com 148 acordos firmados desde 2023 e quase 15 mil unidades parceiras espalhadas pelo país, o Acredita mobiliza o Cade Único para identificar e conectar pessoas em situação de vulnerabilidade a oportunidades reais de emprego e renda. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A devolução de embalagens vazias de defensivos agrícolas tem uma contribuição importante para o meio ambiente, segundo destacam especialistas. No Brasil, o Sistema Campo Limpo é o programa de logística reversa para estes materiais, reunindo produtores rurais, indústria, canais de distribuição e o poder público. Recentemente, o Sistema Campo Limpo anunciou que alcançou o marco expressivo de 900 mil toneladas de embalagens vazias destinadas corretamente desde o início da operação, o que ocorreu no ano de 2002. No entanto, tem crescido no campo a atuação de pessoas que oferecem a coleta de embalagens diretamente nas propriedades, muitas vezes se passando por parte do sistema oficial. Há também a tentativa de compra, por vezes, das embalagens conforme alerta. O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, Impev, que representa a indústria no sistema Campo Limpo. Estas práticas são ilegais e não fazem parte do sistema Campo Limpo, podendo gerar riscos ambientais e problemas legais para o produtor. O coordenador regional institucional do Impev, Hamilton Rondon Flandoli, alerta sobre os problemas de destinação incorreta das embalagens.
Os chamados recolhimentos ilegais atrapalham o trabalho porque, ao desviar as embalagens do fluxo oficial, comprometem a rastreabilidade, a segurança e a destinação ambientalmente adequada desses materiais. Essa prática prejudica a eficiência de um sistema que envolve alta capilaridade, um planejamento logístico e a integração entre os diversos elos da cadeia agrícola. A importância de cumprir a lei e realizar a devolução das embalagens vazias, garantindo que essas embalagens sejam corretamente destinadas e que o sistema continue sendo uma referência global em sustentabilidade.
O coordenador regional institucional do Impev também salienta a importância do trabalho realizado no âmbito do sistema Campo Limpo.
É fundamental para a política nacional de resíduos sólidos, a logística reversa e o cuidado com a sustentabilidade. No contexto do sistema Campo Limpo, essa prática permite que os materiais recebidos tenha destinação ambientalmente adequada, seja para reciclagem, incineração segura e ou coprocessamento, contribuindo diretamente para a economia circular e para a redução de impactos ambientais.
Os produtores podem devolver as embalagens vazias de defensivos agrícolas das seguintes maneiras: em unidades credenciadas ou através de ações de recebimento itinerante, cujo calendário pode ser conferido no site do programa. Os produtores podem ainda agendar a devolução diretamente pelo site do Sistema Campo Limpo, local onde também é possível obter mais informações sobre o assunto. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Recentemente, dados do Tribunal Superior do Trabalho apontaram um aumento de 22% em processos de assédio moral no ambiente de trabalho em 2025. Os números revelam avanços da conscientização tanto dos empregados quanto das empresas. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho e coordenador-geral do Programa Trabalho Seguro, Alexandre Agrabel Monte, explica como a Justiça do Trabalho vem atuando com foco para esclarecer esse tipo de violência.
É reconhecer a violência, dar nome ao que aconteceu, enquadrar a conduta como ela realmente é, sem minimizar. A segunda é reparar os danos, porque não se trata apenas de um desconforto. Pode haver consequências emocionais, sociais, profissionais importantes. O assédio moral, por exemplo, pode causar doenças psicossociais pela produção desmedida, alcançar metas inatingíveis.
Cobranças excessivas, falar de forma desrespeitosa, usar apelidos depreciativos, impedir a comunicação com outros colegas, são alguns dos exemplos que podem caracterizar práticas de assédio moral. No entanto, existem diversas outras situações em que o funcionário pode estar exposto a constrangimento e humilhação de forma recorrente. Esses comportamentos podem ocorrer entre colegas, supervisores e até mesmo de um funcionário para um gestor responsável. Para o ministro, as decisões judiciais ampliam o debate para comportamentos que antes eram aceitos e que hoje já não podem ser questionados.
As decisões judiciais deixam um recado claro para o empregador, mas também para a sociedade, de que aquele tipo de conduta não pode ocorrer. Eu posso afirmar com certeza que a partir do momento em que essa questão passou a ser de competência da Justiça do Trabalho, as relações de trabalho elas estão mais humanas.
O mês de maio é dedicado à conscientização e combate ao assédio moral no trabalho. Caso você seja vítima, procure a área da empresa responsável, como gestão de recursos humanos, sindicato da categoria ou Ministério Público do Trabalho. Para formalizar um processo judicial, é necessário reunir provas, como e-mails e mensagens de celular, testemunhas, anotar hora e dia em que ocorrem os assédios e laudos médicos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participou da comissão especial na Câmara dos Deputados que analisa o fim da escala 6x1. Ele defendeu durante a audiência pública a proposta de redução da jornada de trabalho e propôs uma carga horária semanal de 40 horas sem corte de salário e com 2 dias de folga por semana. De acordo com o ministro, a maior parte do mercado de trabalho brasileiro já opera em modelos diferentes da escala 6x1. Ao defender essa mudança, Luiz Marinho citou uma pesquisa do Sebrae que aponta apoio de parte do setor produtivo à redução da jornada.
O governo acha que é plenamente sustentável falar em reduzir a jornada para 40 horas semanais imediatamente, sem redução de salário, com 2 folgas na semana. Dito isso, eu não estou dizendo a vocês, não poderão fazer análise das 36 horas. Podem, tem que calcular bem para a gente não nos perdermos na concorrência global que o Brasil está inserido.
O relator da comissão especial, deputado Léo Prates, afirmou que pretende construir um texto unificado entre as propostas que já tramitam no Congresso Nacional. São 2 PECs, além de um projeto de lei enviado em caráter de urgência pelo governo federal. Segundo ele, a ideia é estabelecer na Constituição a regra geral sobre jornada e deixar detalhes específicos para uma regulamentação posterior.
Eu acho que a gente precisa ter a consciência do nosso papel enquanto PEC, que é definir a regra geral. É esse o papel de uma Constituição.
A discussão envolve propostas que prevêem jornadas de 36 horas ou 40 horas semanais e também o fim gradual da escala 6x1. Durante o debate, os representantes da Organização Internacional do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho defenderam a mudança como medida de proteção à saúde e à qualidade de vida dos trabalhadores. Já setores empresariais demonstram preocupação com possíveis impactos na produtividade e nos custos das empresas. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, voltou a defender a discussão da proposta, mas pregou cautela na tramitação.
É uma mudança muito estruturante, então nós temos que saber que ela terá impactos positivos e impactos também que irão requerer um pouco mais de cuidado do ponto de vista da economia, para que uma coisa que pode ser muito boa para o país não se torne uma medida danosa do ponto de vista da produtividade para a nossa economia.
Setores econômicos serão ouvidos na próxima semana. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A inteligência artificial vem ganhando cada vez mais espaço na rotina médica. 78% dos médicos brasileiros utilizam a IA na prática clínica, seja para pesquisar medicamentos e interações medicamentosas, como assistentes para dúvidas clínicas ou para buscar evidências científicas. A constatação é da pesquisa Panorama do Uso de IA em Saúde, Perspectiva do Médico e do Paciente, realizada pela AFIA, Ecossistema de Educação e Soluções para a Prática Médica do Brasil, com a Conexa, Empresa de Tecnologia Digital de Saúde. Apesar do uso massivo das tecnologias, o estudo mostra que a supervisão humana continua sendo essencial, como explica a médica Dayana Quintanilha, gerente de pesquisa e inovação na AFIA.
O papel do médico, ele vai além da tomada de decisão e das informações que a gente consegue com a IA. Se a gente não faz uma boa coleta de anamnese, né, das informações junto com o paciente, com uma boa conversa e com uma habilidade de saber escutar, de saber organizar as informações, se a gente não faz um bom exame clínico, um exame físico, né, que ali você dedica seu tempo a examinar seu paciente, você acaba perdendo muita informação que é essencial. Então, o contato humano, ele vai continuar sendo a base de uma boa prática médica, né?
O levantamento foi feito entre novembro de 2025 e janeiro de 2026 e ouviu 551 médicos e 511 pacientes em todo o país. A pesquisa também apontou que mais de 60% dos médicos afirmam já terem corrigido um erro gerado por ferramenta de inteligência artificial antes de usar as informações no atendimento clínico.
Os médicos aí com maior familiaridade com ferramentas digitais são justamente os que mais identificam e corrigem inconsistências geradas pelo IA. Ou seja, a gente tem que conhecer a ferramenta que a gente está usando, tem que entender como que essa informação ela é gerada, né? E fazer uso consciente, tratar a IA como recurso de apoio à decisão, nunca como uma fonte definitiva, assim, sempre validar as referências, pesquisar, entender se pro contexto que você está usando aquela referência ela é válida, isso é importante.
A principal expectativa dos médicos com o uso da IA está na redução do tempo gasto com tarefas administrativas e registros, com o intuito de ampliar o tempo disponível para atender o paciente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior liberou, nesta segunda-feira, 372 milhões e 600 mil reais em investimentos para 10 municípios paranaenses. Os recursos contemplam obras de pavimentação urbana e rural, construção de creches, aquisição de maquinários, implantação de espaços públicos e melhorias na infraestrutura urbana e logística, fortalecendo o desenvolvimento regional em diferentes áreas. Segundo Ratinho Júnior, o objetivo é garantir mais qualidade de vida à população paranaense.
Obra de vários setores, desde a infraestrutura com o programa Asfalto Novo e Vida Nova, que é para urbanizar ruas e bairros dos municípios. Nós temos o programa Estrada Boa, que são as estradas rurais, que é para atender os nossos agricultores, levando asfalto na estrada e estradas rurais, são 389. E também aí tem centro de convivência do idoso, tem creche, construção de creche, então daí vários setores conforme a demanda dos municípios. Então mais um grande investimento que o Estado faz, justamente para atender quem está lá na ponta, que é a população do Paraná.
O maior volume de recursos é para o Umuarama, no Noroeste, com mais de 133 milhões em investimentos. O pacote inclui pavimentação de estradas rurais estratégicas, construção de creches, implantação da Casa da Mulher Paranaense, melhorias urbanas e projetos estruturantes que ampliem a capacidade de desenvolvimento do município. O prefeito Fernando Scanavaca celebrou a importância dos investimentos para a população da cidade.
quando você faz principalmente as estradas, você acaba fazendo com que dê mais qualidade. Uma coisa muito importante que eu tenho falado, que quando você faz o asfalto nas estradas rurais, além de você beneficiar o agronegócio, beneficiar os pequenos produtores, você acaba beneficiando a escola. Eu tenho certeza que a partir desse asfalto, as escolas não terão mais, os alunos não terão mais faltando as aulas quando de um tempo chuvoso. Por isso, eu acho que o grande trunfo, além do agronegócio, é principalmente a educação.
Na sequência está Teixeira Soares, nos Campos Gerais, com R$ 49.300.000. Vão ser realizadas pavimentação de vias urbanas e de importantes estradas rurais, além de obras para infraestrutura urbana e novos equipamentos públicos. O prefeito Ivanor Miller disse que a mudança já é perceptível no município.
Conquistamos já, os asfaltos estão em obras, afinal, os 49 milhões que estamos ali, que foram anunciados agora, todos eles estão em obra. Então, graças a Deus, isso para Teixeira Soares é uma alegria muito grande. Eu, na terceira vez prefeito, eu nunca vi tudo isso. A gente, com esse dinheiro, e a nossa população será agraciada, principalmente o asfalto.
Já a Planaltina do Paraná recebe R$ 33.300.000, com foco em pavimentação urbana e rural, construção de barracões industriais e aquisição de equipamentos, além de ações já executadas que fortalecem a produção agrícola e a infraestrutura local. O prefeito Celso Maggioni destacou a relevância dos investimentos em pavimentação.
Uma das principais obras é asfalto, cidade 100% asfalto. Para quem há 5 anos pegou uma cidade com 35% de asfalto, entregar com 100% é uma gratidão muito grande. E a ligação da PR-208 a 376, que é 14 quilômetros, que vai interligar a nossa cidade, dando logística para o crescimento da pequena Planaltina do Paraná.
Em Tamboara, o destaque é para obras de pavimentação urbana, melhorias em estradas rurais e reforço na estrutura de maquinários. Já em Tibagi, os recursos incluem a construção de uma nova creche, pavimentação urbana e projetos estruturantes. O governador ainda anunciou recursos para Santa Maria do Oeste, São Pedro de Iguaçu, São João do Triunfo, Vitorino e Pranchita, também com foco em pavimentação de vias urbanas e estradas rurais, além de obras já em andamento que ampliam a infraestrutura local. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Polícia Militar do Paraná intensificou nesta quinta-feira as ações de segurança nos bairros Centro, São Francisco, Alto da Glória e Centro Cívico, áreas atendidas pelo 33º Batalhão de Polícia Militar em Curitiba. O reforço operacional reúne equipes de radiopatrulha, policiamento com motocicletas, patrulha comercial e apoio do drone do 1º Comando Regional da PM, com foco na prevenção de crimes, aumento da presença ostensiva e reforço das abordagens em pontos estratégicos da região central. O lançamento da ação ocorreu na Praça Rui Barbosa, no centro da capital, reunindo policiais que vão permanecer em atuação contínua nos principais pontos de circulação de pessoas, corredores comerciais e áreas com maior incidência de ocorrências. As ações incluem abordagens preventivas, fiscalização, saturação de áreas estratégicas e visitas comunitárias e comerciais realizadas pela patrulha comercial, complementando o policiamento já realizado diariamente pela corporação. O objetivo é ampliar a presença ostensiva e fortalecer a sensação de segurança em uma das regiões com maior fluxo diário da capital, concentrando áreas comerciais, prédios públicos, linhas de transporte coletivo e espaços de convivência. De acordo com o tenente Coronel Ronaldo Goulart, comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar, o trabalho desenvolvido pela unidade envolve diferentes frentes operacionais e integração entre forças de segurança e órgãos públicos.
Nós contabilizamos aí uma redução de próximo de 40% dos roubos que se verificam no centro da cidade. O número de prisões por tráfico de drogas tem aumentado bastante também. Comparativamente a esse primeiro quadrimestre com o quadrimestre do ano passado, nós chegamos a quase 30% no aumento do número de prisões por tráfico de drogas. Essas ações têm sido desenvolvidas periodicamente, envolvendo a patrulha comercial, a patrulha Maria da Penha, os efetivos pelotão de motocicletas, todas as forças aqui do 33º Batalhão e muitas vezes também efetivos especializados da corporação e também do município. Realizamos algumas ações integradas com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de Urbanismo, com a Guarda Municipal, com a CETRAN. Todo esse conjunto de esforços somados com a participação da comunidade tem trazido excelentes resultados.
A corporação também monitora casos de reincidência criminal na região. Somente neste ano foram registrados 11 casos de pessoas presas mais de uma vez, incluindo um suspeito detido 4 vezes neste ano na área de atuação do batalhão. Além das operações ostensivas, a patrulha comercial intensificou a aproximação com comerciantes e trabalhadores da região central entre abril de 2025 e abril deste ano. Aproximadamente 1.500 visitas foram realizadas em estabelecimentos dos bairros atendidos pela unidade. No acumulado de 2025 e 2026, o 33º Batalhão ainda contabiliza 1.176 prisões realizadas pela Polícia Militar por diferentes crimes e 282 cumprimentos de mandados de prisão. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior lançou nesta quinta-feira a pedra fundamental das obras do contorno sul de Arapoti, nos Campos Gerais. Com investimento de quase 68 milhões de reais em parceria com a Klabin, a nova rodovia ligará a PR-239 à PR-92 e uma extensão de 4,71 quilômetros, retirando o tráfego de caminhões de dentro da cidade. Ratinho Júnior também anunciou recursos para a infraestrutura urbana e rural de Arapoti. O governador explicou sobre a resolução do problema do município.
Hoje, nós temos um problema de fluxo de caminhões dentro da cidade que passa de 400 caminhões Julieta por dia só de uma empresa, além das demais empresas que cortam a cidade. Isso traz um problema muito grande, além de segurança viária, né? De atropelamentos, de risco para a vida das pessoas que ali, do comércio que atrapalha muito, você cria um caos interno na cidade. E nós estamos iniciando a obra do contorno de Arapoti, uma obra que vai custar 67 milhões, mas que vai tirar, desafogar todo esse problema hoje que tem dentro de Arapoti, transferindo essa carga pesada para esse contorno e, obviamente, facilitando a vida de quem mora dentro da cidade, quem tem o seu comércio ali dentro. Então, isso vai melhorar muito a vida da população de Arapoti e, além de melhorar a logística também da região, né, das empresas que aqui estão instaladas e, obviamente, dos caminhões, do fluxo que vem das outras rodovias.
O objetivo da nova estrutura viária é retirar o tráfego de longa distância do centro urbano de Arapoti, desafogando o trânsito local e melhorando a segurança para moradores e condutores. O secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiati, destacou a importância do contorno para a segurança viária de Arapoti.
Quando você faz uma rodovia de tráfego de longa distância. A cidade, ela cresce em cima da rodovia. Chega um momento que ela acaba virando uma via do município. E aqui é o caso de Arapoti, a rodovia passa pelo meio do município, 400 caminhões por dia, um caminhão a cada 3 minutos passa por dentro da cidade de Arapoti. O objetivo desse contorno é justamente isso, tirar o tráfego pesado de dentro da cidade. Então é um contorno muito importante, 2 viadutos, 3 interseções em nível e passando no contorno sul, que, como eu disse, para fora da cidade. Muito mais qualidade de vida para a população.
Para o prefeito de Arapoti, Irane Barros, a construção do contorno significa a concretização de um sonho de décadas da população.
Essa obra é sonhada pela nossa população aqui há mais de 20 anos. E estamos 4 anos trabalhando nesse projeto e o nosso governador tirou do papel. Damos início a essa obra, uma obra importante, como ele mesmo falou. 400 caminhões só de madeira que passa por aqui e isso atrapalha o trânsito, a segurança da população e o barulho. Isso também estraga nossas ruas que não são aproveitadas. apropriada para receber tanto peso.
A implantação do contorno integra o termo de compromisso entre o governo do estado por meio da Secretaria da Infraestrutura e Logística, DR Paraná e Secretaria de Estado da Fazenda, com a Clabin, que prevê a realização de obras em troca de crédito presumido de ICMS em igual valor. Ratinho Júnior também anunciou uma série de investimentos para Arapoti, que totalizam 29,3 milhões de reais, divididos entre infraestrutura urbana e rural, educação e serviços públicos. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Fortalecer a atuação de povos indígenas, comunidades tradicionais e trabalhadores na construção de uma transição energética mais justa. Esta é a finalidade do edital intitulado Soluções Climáticas a partir da Base, que está com prazo para inscrições se encerrando. Trata-se de uma iniciativa do Fundo Brasil, que é uma fundação independente sem fins lucrativos, criada para fortalecer organizações da sociedade civil na luta por direitos humanos. O edital também une as frentes Raízes, Justiça Climática para Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais e Labora, Fundo de Apoio ao Trabalho Digno. Serão investidos 2,5 milhões de reais em ao menos 40 organizações em todo o território nacional a partir do edital. Cada projeto receberá um montante entre 50 mil e 100 mil reais. A assessora de projetos do Labora, Franciele Falcão, destaca o objetivo do edital:
fortalecer a luta que já está sendo feita por trabalhadores e trabalhadoras dos campos, das águas, das florestas e das cidades, de forma diversa, sejam eles pertencentes da periferia, a comunidades indígenas, quilombos, comunidades tradicionais, no enfrentamento à atual crise climática.
Ainda segundo informa a organização do edital, serão destinados 15 apoios para as regiões da Amazônia Legal e Nordeste, enquanto os outros 5 para as demais regiões do Brasil. Franciele Falcão também exemplifica iniciativas que podem ser inscritas:
projetos de comunicação estratégica, projetos que prevejam alternativas de trabalho digno no contexto das mudanças climáticas, voltados à produção de dados e propostas para a construção de uma transição ecológica justa, que tenham, né, na sua proposta o desenvolvimento de protocolos de salvaguardas trabalhistas e ambientais, ações de reconhecimento e fortalecimento de reservas extrativistas, terras indígenas, quilombos e assentamentos de reforma agrária, a formação de lideranças comunitárias, além de propostas de fomento à agroecologia, à agrofloresta, à agricultura familiar e outros modos de produção coletivos e comunitários, incluindo iniciativas de cooperativismo.
O prazo para inscrições se estende até o dia 8 de maio. É possível obter mais informações e inscrever projetos no edital acessando o site fundobrasil.org.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Em uma situação de violência contra a mulher, cada segundo conta. E saber para quem ligar pode fazer toda a diferença. Uma dúvida comum é ligar para o 180 ou para o 190. Segundo o Guia Prático do Ministério das Mulheres, o Ligue 180 é um canal de acolhimento, orientação e encaminhamento de denúncias, enquanto em situações de urgência, a recomendação é acionar imediatamente a polícia pelo 190. A delegada Débora Almeida, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher do município Icoaraci, em Belém do Pará, explica:
inicialmente é importante a gente salientar que tanto o 180 como o 190 são serviços gratuitos e que funcionam 24 horas. Todos os dias da semana. Então, sempre que uma mulher estiver em uma situação de violência e precisar acionar o serviço, ou qualquer pessoa que presencie uma situação de violência pode acionar o serviço a qualquer momento. A principal diferença é que o 190, ele é para situações emergenciais. Então, sempre que estivermos diante de uma agressão que está ocorrendo ou que está na iminência de acontecer, a ligação deve ser feita para o 190.
Ou seja, em casos de agressão em andamento, ameaça ou risco imediato, o 190 é o caminho mais rápido, porque aciona diretamente a Polícia Militar, que pode chegar ao local e intervir. Já o 180 funciona como uma central de apoio, orientação e registro de denúncias. O canal encaminha os casos para investigação e para a rede de proteção, mas não tem resposta imediata. A delegada explica ainda que ligar para um número errado pode atrasar o socorro.
Então, no 180, exige uma apuração, existe uma investigação. Nessa central, são feitos os encaminhamentos para as unidades territoriais competentes. Tudo isso demanda uma análise mais demorada. Essa resposta não vai ser imediata, diferente do 190. No 190, a viatura policial ela é enviada imediatamente até o local. É importante que a vítima ela não confunda esses canais para evitar que ela não obtenha a resposta imediata e a resposta necessária.
A orientação das autoridades é simples. Em caso de risco imediato, ligue 190. Para orientação, informação ou registro de denúncia, ligue 180. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Às vésperas do Dia das Mães, o Brasil alcançou a marca de 1 milhão de gestantes vacinadas contra o VSR, vírus sincicial respiratório, principal causador da bronquiolite em bebês. A imunização, oferecida de forma inédita pelo SUS para grávidas a partir da 28ª semana de gestação, também protege os recém-nascidos desde os primeiros dias de vida, fase em que o risco de complicações respiratórias é maior. Para celebrar a conquista, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vacinou uma gestante na cidade baiana de Lauro de Freitas, onde também anunciou a construção da primeira maternidade municipal da região. Padilha destaca a importância da vacinação contra o VSR.
Uma vacina que custa de R$ 1.500 a R$ 2.000 numa clínica privada, desde dezembro do ano passado, é de graça no SUS. A gente atinge, antes do Dia das Mães, 1 milhão de gestantes já vacinadas, já impactando nesse ano na redução das internações e de casos graves pelo vírus sincicial respiratório, vírus que causa bronquiolite.
O avanço da vacinação no SUS já reflete nos indicadores de saúde infantil.
Nós tivemos já, calculando até esses primeiros meses de 26, uma redução de 63% das internações e 52% de redução dos casos de bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório, quando a gente compara 2006 com o começo do ano 2023, ou seja, uma grande redução, salvando vidas, não só das gestantes, mas imunizando o bebê desde o começo.
O Ministério da Saúde também oferece gratuitamente no SUS o Nirsevimab, um imunobiológico que garante proteção imediata contra o VSR. O medicamento é indicado para recém-nascidos prematuros de até 36 semanas e 6 dias de gestação e crianças de até 23 meses com comorbidades, como cardiopatias congênitas e doenças pulmonares crônicas. A estratégia está ativa nas unidades básicas de saúde de todo o país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Fundação Araucária publicou a regulamentação da contratação de propostas de universidades estaduais interessadas em participarem do programa de qualificação da agropesquisa dos colégios agrícolas estaduais do Paraná, o AgroQuali Pesquisa, que vai contar com um investimento de até R$ 3.400.000 voltado à formação de docentes, incentivo à iniciação científica e para o fortalecimento da pesquisa aplicada no setor agropecuário. A iniciativa prevê a concessão de bolsas de mestrado, doutorado e também de iniciação científica júnior, além de apoio institucional às universidades estaduais participantes. Segundo o presidente da Fundação Araucária, Ramiro Vahaftig, o programa fortalece a integração entre educação, ciência e desenvolvimento regional, ao incentivar a formação de pesquisadores e a inovação nos colégios agrícolas do Paraná.
O AgroQuali Pesquisa representa um investimento estratégico na formação de profissionais e no fortalecimento da pesquisa aplicada ao agronegócio paranaense. Ao aproximar os colégios agrícolas das universidades estaduais, estamos criando oportunidades para que docentes e estudantes participem ativamente da produção científica e do desenvolvimento de soluções inovadoras para o campo. Acima de tudo, Estamos iniciando todo um processo da educação do agro baseado em pesquisas e em evidências.
Do total de recursos, até R$2.170.000 são destinados a bolsas de mestrado e doutorado para docentes dos colégios agrícolas estaduais matriculados em programas de pós-graduação das universidades estaduais. Já as bolsas de iniciação científica júnior contam com até R$ 334.000, beneficiando estudantes envolvidos em projetos de pesquisa e extensão. O programa também reserva cerca de R$ 900.000 para apoio institucional aos programas de pós-graduação aderentes. A parceria entre a pasta da Educação e a Fundação Araucária foi destacada pelo secretário estadual da área, Rony Miranda.
O Colégio Agrícola vai passar a ser um grande centro de pesquisa e na área de agricultura, em especial para o pequeno agricultor, pecuária, enfim, toda essa área nesse grande nicho que tem hoje no Paraná, que é cada vez mais avançar com a nossa produção agrícola, trazendo principalmente tecnologia, sustentabilidade para a produção.
Rony Miranda também ressaltou os avanços da educação agrícola no Paraná e o impacto do programa para o futuro do agronegócio paranaense.
O governador Ratinho Júnior foi o governador que mais investiu nos colégios agrícolas. Primeiro que o Paraná tinha 21 colégios agrícolas, né, no início do governo Ratinho Júnior. Hoje chegamos a 30 colégios agrícolas. Sem contar que foi o governador que criou as cooperativas de escolas, ou seja, cada colégio agrícola é uma cooperativa que produz, vende, comercializa, toma as decisões estratégicas de investimento, de produção, formando assim os nossos estudantes, que são filhos de pequenos agricultores, em bons gestores, bons produtores, e cria o grande ecossistema de educação e agronegócio, que é o DNA do nosso estado do Paraná, o maior produtor de alimentos por metro quadrado. Torna-se então esses meninos e meninas muito mais interessados em permanecer no campo.
Entre as áreas prioritárias contempladas estão agricultura e agronegócio, biotecnologia e saúde, energias inteligentes, cidades inteligentes e educação, e sociedade e economia. As propostas devem ser submetidas pelas universidades estaduais por meio da plataforma Sparks até o dia 18. O resultado final está previsto para ser divulgado ainda este mês a partir do dia 28. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Neste mês de conscientização, a Secretaria de Estado da Saúde intensifica as ações do Maio Amarelo 2026, reforçando que a mudança de comportamento no trânsito é a única forma de reduzir a ocupação de leitos e salvar vidas. A campanha deste ano, que tem como tema nacional "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", foca na empatia e no cuidado com o próximo. O impacto dos sinistros de trânsito na saúde pública é um dos grandes desafios para a gestão estadual no Paraná. Apenas em 2025, houve 12.697 internações de vítimas de lesões no trânsito, somando um custo de mais de R$23.500.000 aos cofres do SUS no estado. O secretário de Estado da Saúde, César Neves, destaca que a segurança viária exige um compromisso que vai além das leis, passando pela atitude individual de cada cidadão.
Início do chamado Maio Amarelo, que é um mês de conscientização contra os acidentes de trânsito, os acidentes automobilísticos. Acidentes esses que ceifam vidas de paranaenses e que deixam sequelas graves. A saúde está junto com o Detran Paraná nessa campanha de conscientização. Além de abarrotar as portas dos prontos-socorros, isso envolve muitas vezes no cancelamento de cirurgias eletivas. Aquele paciente que estava tempo esperando sua cirurgia, ela tem que ser cancelada. Por quê? Porque a cirurgia do trauma é uma urgência e emergência. Vamos salvar vidas, vamos nos conscientizar sobre os acidentes de trânsito. É a saúde, junto com os órgãos do Detran, na prevenção dos acidentes. É o nosso Maio Amarelo.
De acordo com dados do Sistema de Informações Hospitalares, os homens jovens continuam sendo as principais vítimas do trânsito. Em 2025, o sexo masculino representou 76% das internações, com maior concentração nas faixas etárias entre 20 a 39 anos. O uso de motocicletas e triciclos foi o fator preponderante, respondendo por 67% das hospitalizações. Já com relação aos óbitos, dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade mostram que o estado registrou 2.660 mortes em 2025, sendo 82% entre homens. As vítimas fatais mais frequentes foram os ocupantes de motocicletas e triciclos, que somaram 904 mortes. Na sequência, aparecem os ocupantes de veículos leves e pedestres. O levantamento detalha que as mortes acompanham o perfil das internações, atingindo com maioria a faixa etária de 20 a 39 anos, que somou 1.065 vítimas fatais. E o recorte por sexo revela que, entre os homens, 36% das vítimas utilizavam motocicleta, enquanto 44% das mulheres ocupavam veículos leves. Dados parciais deste ano já indicam 579 mortes por lesões no trânsito em território paranaense. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Sanepar entregou nesta quinta-feira a revitalização de um terreno no bairro Cascavel Velho para a prefeitura da cidade. A área, que recebeu cerca de 22 mil metros cúbicos de lodo provenientes do desassoreamento do lago municipal, foi totalmente restaurada e preparada para receber equipamentos públicos que atendam às necessidades da comunidade. Com investimento de aproximadamente R$1 milhão, a Sanepar transformou o que era um passivo ambiental em um ativo social. Em visita ao local, o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Blay, disse que a iniciativa reflete o compromisso social da companhia.
Veja, um dia feliz para nós estamos entregando uma obra para a comunidade, né? Isso é fruto dessa grande parceria que temos com a prefeitura. Nós tiramos todo o lodo lá do lago, trouxemos para cá, houve todo um trabalho de estabilização e agora de urbanização. Eu acho que isso é uma amostra um pouco do lado social que a Sanepar faz no seu dia a dia. E eu fico muito feliz poder não só entregar esta obra, mas poder anunciar outras. Estamos fazendo grandes investimentos aqui, nós temos um laboratório, nós temos a nossa nova estação de tratamento, nós estamos fazendo um retrofit, e são inúmeros e milhares de recursos que estão sendo investidos em Cascavel.
O prefeito Renato Silva anunciou que o município planeja construir no local um ginásio de esportes, com capacidade para 1.200 pessoas.
Eu quero agradecer toda a equipe da Sanepar com esse comprometimento que teve e que tem, diga-se de passagem, com toda a sociedade, com todo o seu trabalho, seu comprometimento de um serviço de alta qualidade. Agradecer aqui em toda a equipe. Era um problema que nós tínhamos que tirar esse lodo, como na língua popular é isso, e tinha que achar um lugar. E achamos um lugar adequado e agora está totalmente restabelecido. Aqui plantado árvore, olha que maravilha.
O material retirado do lago municipal foi transportado por uma tubulação de 3,5 mil metros de extensão diretamente para o terreno no Cascavel Velho. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Um grupo com 108 pesquisadores e 35 empreendedores começou nesta quarta-feira as atividades de capacitação da sexta edição do Prime, o programa de propriedade intelectual com foco no mercado. A iniciativa é do governo do Paraná, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, numa parceria com a Fundação Araucária e também com o SEBRAE. O propósito do programa é estimular a transformação de pesquisas científicas em produtos, serviços e novos negócios, além de incentivar o registro de patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ao fim da capacitação, 10 projetos serão selecionados para receberem o aporte de R$200 mil do Fundo Paraná de Fomento Científico e Tecnológico. As atividades acontecem entre maio e agosto no modelo de ensino à distância. Nessa edição, o representante do projeto que for melhor avaliado vai ter a chance de participar do Web Summit Lisboa 2026, um dos principais eventos internacionais de tecnologia e inovação. Dos 143 inscritos, cerca de 30% fazem parte do Sistema Estadual de Ensino Superior, com 44 projetos. A instituição com o maior número é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com 37 submissões. Uma das iniciativas desenvolve um equipamento de proteção individual com superfície inteligente que altera a cor ao entrar em contato com gases tóxicos, dedicado à segurança ocupacional nas indústrias. A pesquisadora do Laboratório Têxtil do Campus Apucarana, da UTFPR, Emily Caroline Tonini Silva Volante, conta que o objetivo de inscrever o projeto no Prime é conseguir transformar uma pesquisa de alto potencial tecnológico em uma solução que seja aplicável.
Com o suporte do programa, a gente pretende avançar nesse desenvolvimento desse EPI, principalmente nas etapas de validação, né, integração, para efetivamente chegar mais próximo de um produto final e até estabelecer parcerias industriais. Outro ponto importante também é a possibilidade de ampliar esse posicionamento da patente já existente, né, e explorar novas aplicações, melhorias tecnológicas e caminhos a chegarmos a um produto final que gere impacto, mas seja aplicável, né, industrialmente falando.
Entre as 43 iniciativas apresentadas por pesquisadores das universidades estaduais, está o projeto que desenvolve um concreto com capacidade de autorreparo, o denominado bioconcreto. O projeto é desenvolvido na UEM e tem como objetivo aumentar a durabilidade das estruturas e reduzir os custos com manutenção. A tecnologia usa também uma embalagem hidrossolúvel que se dissolve na preparação do concreto, otimizando o tempo de obra. A coordenadora do projeto e professora do Departamento de Tecnologia da UEM, Cristiane Meng Feniman Moritz, diz que o acesso ao ecossistema Sistema de Inovação do Estado vai ser fundamental para acelerar a validação comercial do projeto.
O programa Prime é uma oportunidade para estruturar a transferência tecnológica para o mercado, como um modelo de negócios B2B. O acesso às mentorias, conexões com o ecossistema de inovação e potenciais parceiros industriais será fundamental para acelerar a validação comercial e reduzir o tempo de adoção da tecnologia. É claro que a premiação do programa Prime que se busca, ela será estratégica para viabilizar a transição do bioconcreto do estágio de desenvolvimento tecnológico para a consolidação como solução comercial no mercado da construção civil. Espera-se ainda que o Prime seja uma oportunidade para impulsionar o posicionamento do bioconcreto como uma solução inovadora e sustentável, ampliando sua competitividade frente a tecnologias convencionais e contribuindo para a redução de custos de manutenção e aumento da durabilidade das estruturas no setor da construção civil.
Lançado em 2021, o Prime se consolidou como uma política pública estratégica para a área de ciência e tecnologia do Paraná, conectando a produção acadêmica às demandas do mercado. Desde a primeira edição, 369 pesquisadores já participaram do programa. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Procuradoria-Geral do Estado defendeu nesta quarta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal, que os royalties pagos pela exploração de petróleo no litoral brasileiro sejam distribuídos de maneira mais igualitária entre os estados. A ação busca destravar a aplicação da Lei de número 12.734 de 2012, aprovada pelo Congresso Nacional, para tornar mais justa a distribuição dessas receitas, mas que desde 2013 está suspensa por decisão cautelar. O objetivo do Paraná, de outros 19 estados, do Distrito Federal e da Confederação Nacional dos Municípios, que representa cerca de 5.300 cidades, é de que a aplicação da lei seja destravada pelo STF. Em 2013, a ministra Carmen Lúcia acatou um pedido de estados confrontantes a áreas de exploração para suspender a decisão do Congresso Nacional por meio de 5 ações diretas de inconstitucionalidade, prejudicando a distribuição de riqueza entre todos os entes da federação, representando o Paraná e os estados do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, o CODESUL. O procurador-geral Luciano Borges defendeu que a distribuição dos royalties não pode ser meramente pela sorte de o estado confrontar uma área de exploração.
Que país nós queremos? Um país com a loteria geográfica, porque os estados produtores foram sorteados por uma loteria geográfica e isso foi levantado pelo Tribunal de Contas da União? Ou nós queremos um estado em que as riquezas do país sejam distribuídas entre todos os entes subnacionais? Foi esse o espírito que redundou na promulgação da Lei de 53 que criou a Petrobras? O espírito nacionalista de que o petróleo é um bem da nação. O propósito é que a riqueza da nação seja distribuída de forma igualitária entre todos, para que a gente diminua as desigualdades sociais e regionais.
A proposta dos estados e CNM discutida no STF é de que a aplicação da lei aconteça a partir de maio de 2026, com uma transição de 7 anos para a adaptação dos estados confrontantes. Além disso, seria aberto mão da cobrança de valores retroativos e a exclusão da negociação sobre a margem equatorial, tema que ainda demanda melhor definição sobre regulação e questões ambientais. Outro ponto na argumentação do Paraná diz respeito à propriedade territorial da União, onde ocorre a exploração do petróleo e os efeitos disto.
A exploração de petróleo não acontece em águas rasas. Ela acontece a mais de 200 quilômetros da costa e eventual dano não ocorre exclusivamente no estado produtor, tanto que as licenças elas avaliam e aferem as correntes marítimas para verificar a extensão de eventual dano. E o dano não ocorre só, ocorre em toda a escala. No Paraná nós tivemos um episódio em 2000 que a Petrobras teve que pagar para o estado do Paraná mais de R$1 bilhão em virtude de um vazamento de petróleo que aconteceu na refinaria da Petrobras.
Integram o pedido os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, membros do CODESUL, o Distrito Federal e os estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. A votação deve começar nesta quinta-feira. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Viagem Paraná, órgão de promoção vinculado à Secretaria Estadual do Turismo, apresentou nesta quinta-feira, em evento no Museu Oscar Niemeyer, o potencial do estado a 200 agentes de viagem em um dos principais pontos turísticos da capital. A ação faz parte do evento O Turismo Transforma BWT, da empresa paranaense BWT Operadora, que realizou uma série de visitas técnicas e imersivas durante toda a semana. Os agentes que participam da programação são diferentes estados brasileiros. O secretário estadual do turismo, Luciano Bartolomeu, destaca a valorização do turista.
Uma coisa que a gente tem que pensar é o respeito ao turista, não explorar o turista. E aqui no Paraná, graças a Deus, as pessoas têm preço justo na hotelaria, você vai no restaurante, pô, às vezes eu vou no destino e pago 30, 40, até o dobro em outro destino. Então o Paraná sempre focou em receber bem o turista. E esse trabalho de conhecimento, a gente tem mais de 200 agentes de viagem aqui, e estão fazendo um trabalho maravilhoso, e eles são responsáveis. Então não adianta ter uma ótima gastronomia, não adianta ter bons hotéis, bons equipamentos, se não existem os agentes de viagem. É muito importante, é a capacidade, é levar informação, porque a gente pode, graças a Deus, que aqui a Segurança Paraná é um diferencial.
Os agentes de viagens percorreram pontos turísticos de Curitiba, Litoral e Campos Gerais, mas a capacitação do Viagem Paraná leva conhecimento sobre outros destinos como Foz do Iguaçu, por exemplo. Conhecer novos produtos para oferecer aos clientes é uma das batalhas diárias dos agentes de viagens. O diretor-presidente do Viagem Paraná, Irapuã Cortes, destacou o papel do agente de viagem.
Primeiro que, né, a gente, como agente de viagens, a gente acha muito importante e acha que o turista, ele é, ou, principalmente o agente de viagem, ele é um formador de opinião com relação ao turista. É, isso é muito importante. Então, aí, pensando desta forma, é lógico que a gente não pode deixar de estar presente num evento tão grandioso como esse da BWT que está acontecendo aqui em Curitiba. Pensar, no caso, né, e analisar o quanto é fundamental, né, ter realmente, no caso, um profissional do turismo acompanhando sempre a gente, as pessoas, né, o turista principalmente, nas viagens.
Segundo a Donaia Arruda Filho, CEO da BWT Operadora, o turismo paranaense está em um processo de capacitação profissional que permite a transmissão de tudo aquilo que é o Estado e as suas oportunidades.
O processo do turismo, ele passa por uma necessidade de capacitação do agente de viagens e pela transmissão de tudo aquilo que é o Estado, tudo que representa, todas as oportunidades do Estado. E essa parceria da BWT Operadora, da Serra Verde, com a Secretaria do Estado do Paraná e do Viagem Paraná, torna isso possível, que a gente leve o Paraná para a maior quantidade de pessoas possíveis. Então hoje a BWT, por exemplo, e a Serra Verde trabalham com 6 mil agências de viagem. Aqui nós estamos com 200 agentes de viagem, mas nós já tivemos em outros eventos com 400. Então, assim, ó, todo esse trabalho, a gente já com certeza capacitou mais de 1.500 agentes de viagem, que também multiplicaram essa imagem e faz com que o destino Paraná cresça cada vez mais.
Somando as grandes convenções, fan tours e participação em outros eventos ao redor do Brasil e no exterior, o Paraná tem mais de 29,4 mil agentes, empresários, líderes e profissionais do turismo capacitados pelo órgão de promoção do Estado desde o início das ações, em janeiro de 2024. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Foi assinado o convênio para a construção do Hospital São Vicente de Paula em Bituruna, Paraná. O investimento total de 19,9 milhões de reais, sendo 17 milhões provenientes da Secretaria de Saúde do Estado, segundo o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A nova unidade terá uma área construída de 2.762 metros quadrados.
Nós inauguramos há poucos dias atrás o Hospital de São Mateus do Sul. Hoje nós fizemos um repasse para o município de União da Vitória, onde o Hospital São Camilo vai dobrar de tamanho, vai dobrar o número de leitos e vai dobrar o número de UTIs. Hoje tem 10, vai passar para 20. E lançamos o AMI, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, inauguramos hoje também para atender toda a região de União da Vitória, né? Ali vai ser a sede desse novo AMI, nesse que concentra os cardiologistas, oftalmologistas, ortopedistas. E hoje também aqui com o prefeito Rodrigo, trazendo um investimento de 22 milhões para um hospital, né, que vai ter um hospital novo com novos equipamentos, onde também vai atender a população mais perto.
Com a implantação da nova unidade hospitalar, estima-se a realização em média de 2.500 consultas e atendimentos mensais, além de aproximadamente 79 internamentos por mês e oferta de serviços mais eficientes, seguros e resolutivos para a população de Bituruna e região. No mesmo evento, foi dada a ordem de serviço para a implantação e interseção de marginais da PR-170 no município de Bituruna. Valor total da obra, 32 milhões de reais. As obras prevêm a pavimentação do eixo da pista, construção de um viaduto e implantação de vias marginais, além de duas novas pontes. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior falou da importância da obra para a região.
Um cruzamento ali da PR que hoje causa muito problema, muito risco de acidentes. Já tivemos, infelizmente, mortes ali nesse entroncamento. E agora, com esse repasse de 32 milhões de reais, será feito um viaduto, dando muito mais segurança, tranquilidade e resolvendo um problema de décadas.
A modernização da PR-160 no município tem o prazo de execução de 360 dias, cabendo ao município de Bituruna a licitação e ao Departamento de Estrada e Rodagem, DR Paraná, fiscalizar o andamento da obra. Para a agência Rádio Web de Bituruna, Simon Roberto.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo do Paraná anunciou nesta terça-feira a prorrogação da isenção do ICMS de itens diversos ligados à saúde. A prorrogação vale até o final desse ano. O decreto engloba mais de 200 itens, sobretudo medicamentos utilizados no tratamento de diversas doenças, como problemas do coração, colesterol, osteoporose, doença de Crohn, fibrose cística, insuficiência renal crônica, entre outras. Há ainda medicamentos que são usados no tratamento contra o câncer. A isenção é válida para medicamentos destinados à administração pública com o objetivo de baratear a aquisição desses produtos por Estado e municípios para entrega à população. O decreto ainda engloba isenção para equipamentos hospitalares e insumos utilizados em pesquisas científicas ou tratamentos específicos, e também para energia elétrica consumida por hospitais públicos e instituições beneficentes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere no Difusora, a sua trilha sonora. Difusora. Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook. Deseja saborear um buffet executivo de terça a sexta-feira de frutos do mar, peixe e opções japonesas? O restaurante Peixe Frito em Santa Felicidade é o lugar certo. Acesse nosso site restaurantepeixefrito.com.br e nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Surpreenda-se com os nossos pratos. Fone 3